A todas e a todos. Bom, vamos então dar início a esta reunião. Eu tenho cinco questões, assuntos para vos colocar. Uma primeira de ordem prática, chamaram a atenção que amanhã vai haver votações. Que o recomendável seria iniciarmos os trabalhos no final do plenário e não às 5, mas às 6 horas. Julgo que é consensual, que não levanta problemas e que acho que é, no mínimo, o que podemos fazer. Mas eu julgo que, do ponto de vista da sequência normal e do funcionamento, acho que é mais prudente marcarmos para as 6. Enfim, ainda para mais, há mais um debate para além daquele que estava previsto, há mais qualquer coisa no... Portanto, alertaram-me que porventura às 5h30, 6 menos um quarto, estará concluído, mas por uma questão de prudência, às 6 horas iniciaríamos a sessão. Logo após o plenário, sim. E informamos o senhor Governador que não começaremos antes das 5h30. Está bem? Bom, então, está decidido, a reunião da manhã começa no final do plenário. Bom, eu gostaria, tenho aqui quatro assuntos para análise. O primeiro tem a ver com a carta do Sr. Governador do Banco de Portugal e com o parecer, eu acho que o termo utilizado é esse, nota informativa. Há depois dois ofícios da Caixa Geral de Depósitos, há um outro ofício da CMVM e, finalmente, eu gostaria... Que era para termos a ideia do que estamos a discutir. E, finalmente, era importante que, muito rapidamente, nos entendêssemos sobre o terceiro bloco de audições. Não sei se estamos em condições de o fazer hoje, mas se não estivermos, temos que o decidir esta semana. Portanto, começando pelo primeiro ponto, que tem a ver com a carta do Sr. Governador e com o parecer técnico do Banco de Portugal sobre o dever de reserva relativamente aos documentos. Eu pergunto quem quer intervir sobre esta matéria. Imagino que a deputada Mariana Mortágua quer intervir.
Eu tenho uma intervenção mais ou menos genérica sobre várias coisas. Primeira questão. Chegou ontem às 8 da noite muita informação. E muita informação relevante para ouvir o Banco de Portugal. Porque, basicamente, toda a informação sobre auditoria interna, sobre programas de revisão de imparidades, sobre auditorias externas na Caixa, tudo isso chegou ontem. E isto acumula com o facto de as atas que nós temos dos conselhos de crédito estarem muitíssimo incompletas. Muitíssimo. Basta ir aos dossiês de crédito e comparar o que está lá dito, que foi aprovado em conselho de crédito, e ver se as atas existem. E não existem. Estes dois elementos... Eu compreendo a dificuldade de nós estarmos sempre a adiar e o problema reputacional que isto causa. Agora, eu estou a preparar a minha audição para o Governador e sei que, mesmo que se eu não dormir nos próximos dois dias, não vão conseguir preparar essa audição. Porque não é em dois dias que eu consigo ler os é amanhã. É amanhã. Não é em 12 horas que eu vou conseguir analisar a informação que me chegou ontem às 8 da noite. E por isso, aliás, eu fiz questão de dizer várias vezes, é preferível adiar e questionar as pessoas estando informados do que às tantas perdemos mais tempo a chamar as pessoas duas e três vezes porque não temos as informações. E eu gostaria de colocar esta questão, percebendo os seus... Eu próprio, sem grandes certezas sobre isto, a única certeza que eu tenho é eu não tenho tempo a preparar a audição do Governador à luz da informação que chegou. É impossível. Não existe. E ainda falta informação que não chegou e que é importante para avaliar a audição. Mas eu já nem sequer vou a esse ponto. E, portanto, eu gostaria de colocar esta questão e de perceber se este problema é unicamente meu ou se é um problema que se coloca também a outros grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dou já a palavra aos outros deputados, mas eu relembro uma coisa que, a meu ver, é importante. A informação que chegou ontem foi pedida num segundo momento e nós entendemos que, para as três primeiras audições, bastaria o conjunto de informação que foi inicialmente solicitado. Há partes, pode haver algumas partes, mas vamos continuar a ter esse problema. Do meu ponto de vista, eu não serei eu que tomo a decisão, mas eu julgo que, mesmo correndo o risco de chamar uma segunda vez o senhor governador de cá, julgo que neste momento seria extremamente penalizador para todos nós, para a Comissão, para os trabalhos, que a sessão da manhã não ocorresse. Mas esta é a minha opinião pessoal, eu quero transmiti-la desde já, a decisão caberá naturalmente à Comissão. Mas eu dou a palavra a quem quiser intervir sobre este ponto. Deputada Inês Domingos.
Senhor Presidente, muito obrigada. Eu não ia, sobre esse ponto, a priori, acho que se calhar neste momento não faz muito sentido adiar esta primeira audição, mas enfim, acho que também é seguro dizer que, enfim, é uma opinião ainda, que, enfim, um pouco pensada, mas eu queria referir-me sobretudo à carta do Governador, que o Senhor Presidente referiu. E no que diz respeito à carta do Governador, nós queremos que seja claro, é importante para nós que seja claro, que o Governador não é por ter pedido escusa em certos casos que não vai falar sobre as situações que conhece. Portanto, o argumento que o Governador fala, que como pediu escusa em certas decisões do Banco de Portugal, não pode falar na CPI, eu acho que é muito importante para nós todos clarificar aqui que não é um argumento válido para nós. Ele terá que falar na CPI sobre o que conhece. Poderá não conhecer tudo, porque se calhar não participou nas decisões, mas naquilo que conhece tem que falar. E eu acho que esse era o ponto, sobre este primeiro ponto da agenda, digamos, que eu gostava de tornar muito claro. Sobre a questão que põe a deputada Mariana Mortágua, eu acho que à partida parece um bocadinho difícil nesta altura nós adiarmos, e se calhar faz mais sentido eventualmente depois, enfim, teremos de chamá-lo numa segunda ronda. Mas enfim, mas é uma opinião, vá lá, enfim, sujeita a ser, se todos os outros grupos parlamentares concordarem com outra coisa, não quereremos obstáculos.
Obrigado, Sr. Deputado. Até a palavra o deputado João Almeida.
Obrigado, Sr. Presidente. Só relativamente a esta questão do Governador do Banco de Portugal, eu acho que devemos aqui decidir, e acho, presumo que seja unânime, quero só dar essa concordância, de que não colhe a argumentação apresentada pelo Sr. Governador do Banco de Portugal, até porque não colhe até do ponto de vista material. Porque esta Comissão tem já documentos assinados pelo Governador do Banco de Portugal relativos ao processo da Caixa Geral de Depósitos, considerando a auditoria. Portanto, a escusa não é sequer total. Portanto, o Sr. Governador, a certo momento, achou que devia pedir escusa. Mas antes disso, remeteu correspondência que a Comissão de Inquérito tem à Caixa Geral de Depósitos. Portanto, não pode de maneira nenhuma, até por a documentação que nós já conhecemos e sabemos. E quanto ao que está para trás, o facto do Sr. Governador, nas funções atuais, ter pedido escusa, não tem nada a ver com o conhecimento que esta Comissão de Inquérito tem todo o direito de ter e obrigação de ter sobre o seu envolvimento no processo em causa. Portanto, não colhe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei quem estava primeiro, mas não faz favor.
Sr. Presidente, relativamente à questão que foi levantada aqui pela Sra. Deputada, expressar a concordância, Sr. Deputado, expressar a concordância que não se deve ser acolhida a argumentação do Sr. Governador do Banco de Portugal, tal como foi dito, ele deve responder a tudo de que tenha conhecimento. Se não tiver conhecimento, dirá isso mesmo, pelo facto de não ter participado no processo, não conhece essa situação ou esse detalhe. Aquilo que ele souber terá que responder perante a Caixa. Portanto, acho que sobre isso não há qualquer dúvida e penso que há até um consenso grupo parlamentar, mas os outros dirão. Relativamente à questão levantada pela deputada Mariana Mortágua, é uma questão justa, Sr. Presidente. Acho que todos compreendemos as dificuldades de adiamento de uma audição que está marcada para amanhã. Mas a questão que a Sra. Deputada levanta é justa. Tem um conjunto vastíssimo de documentação que é preciso analisar. A Sra. Deputada dizia que não conseguia dormir nas próximas 24 horas para analisar aquilo. Eu presumo que nem ela, nem os restantes, não é? E, portanto, a questão que se poderia equacionar é: faz-se amanhã, como estava previsto, e pergunta-se o que se puder perguntar, e depois lá mais para diante fazemos outra vez. E, pessoalmente, Sr. Presidente, acho que seria mais adequado adiar e fazer depois uma audição completa, com o conhecimento integral da documentação e os grupos plenamente preparados para perguntarem tudo aquilo que quiserem. Isto tem algumas implicações de desmarcar em cima da hora, mas eu penso que o custo que daí resulta, reputacional, chamando-lhe assim, é menor do que o custo de estar a fazer mais adiante uma audição, porque reconhecemos que a primeira foi feita com base num conhecimento ainda insuficiente dos grupos parlamentares sobre a documentação. Portanto, não há solução ideal aqui, Sr. Presidente, não há. Mas, do nosso ponto de vista, seria mais correto adiar e depois fazer como deve ser, do que fazer agora, digamos, a pé coxinho, para depois mais tarde repetir, porque não nos podemos esquecer que mais tarde vamos ter que justificar porque é que vamos repetir a audição do governador. E, portanto, isso também tem custos. E, já para não falar na falta de tempo. Portanto, há custos de um lado e do outro numa resolução, mas parece que esta questão levantada pela professora deputada Mariana Mortágua é pertinente e acho que merecia uma reflexão conjunta dos diversos grupos parlamentares sobre o que fazer, mantém-se a adiação da manhã ou adia-se. O nosso ponto de vista parece-nos que o adiamento não é uma má solução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação à comunicação que o Sr. Governador fez chegar à Comissão, levantando reservas sobre o seu depoimento no inquérito parlamentar, nós estamos todos de acordo. O Sr. Presidente pode, em nosso nome, dizer que registamos a comunicação, mas que faremos audição sem qualquer tipo de reservas, esperando que ele também não tenha reservas nas respostas. Portanto, acho que é a única resposta que se lhe pode dar. Relativamente à questão levantada pela Sra. Deputada Mariana Mortágua, eu hoje até tentei ensaiar uma direta para ver se conseguia ler muito mais do que o que tinha lido, mas também percebi que isso iria-me deixava-me ainda na casa de partida da documentação, da imensa documentação que temos que ler. De facto, se amanhã fizermos a audição, vai ser a única ferramenta que temos, diferente daquela que é o acervo da primeira comissão, é o relatório da auditoria. Portanto, e pouco mais. Aquilo que temos como matéria nova, relativamente à primeira comissão, para a audição da manhã ao governador. O que é bastante limitativo, reconheço, para a audição da manhã, que tem sobre a qual recai uma expectativa muito grande sobre o desempenho dos grupos parlamentares e dos deputados, e por isso, da nossa parte, não nos opomos ao pedido de adiamento dessa e da audição também ao Vítor Constâncio, não é? Aos dois. Não nos opomos. Se a audição for feita, será difícil explicar posteriormente porque é que queremos ouvir de novo o Governador, uma vez que será difícil para a opinião pública compreender porque é que, na altura em que nós recebemos, com poucos dias de antecedência, uma imensidão de documentos, isso não nos travou a primeira audição e só mais tarde é que nos lembramos que não tínhamos lido tudo, toda a documentação, estudar toda a documentação para fazer a audição, o que justificaria uma segunda audição. Portanto, nós não nos opomos ao adiamento das audições ao atual e ao anterior governador, pela razão que foi já explicada, quer pelo deputado Mariana Mortágua, quer pelo deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Se me derem um minuto de atenção, eu agradeço. Eu relembro que se nós adiarmos estas duas audições, o entendimento que foi feito foi: vamos ouvir primeiro este bloco 3 e só depois é que podemos ouvir os restantes. A minha pergunta é saber se isto implica um deslizamento de todas as audições. Nós já perdemos, entre aspas, já temos uma semana, seria uma segunda semana. Pelas minhas contas, se não contarmos com a semana prévia da campanha eleitoral para as europeias, dificilmente, fazendo 3 audições por semana, dificilmente conseguiremos chegar acima das 22, 24 audições, por causa das jornadas parlamentares, por causa de uma série de coisas. Portanto, é importante, ao tomarmos esta decisão, perceber, de uma vez por todas, eu não farei marcações ou agendamentos de novo, correndo o risco de os voltar a adiar. É a segunda vez que o fazemos, acho que todos ficamos mal na fotografia com este processo, e portanto, se houver aqui uma decisão de adiar, não vamos depois alterar. E, portanto, temos que ponderar também essas questões. Sendo certo que vai ter implicações no desenrolar dos trabalhos e na quantidade de entidades e instituições que vamos ouvir. Eu, do meu ponto de vista, o argumento da informação é um argumento perfeitamente justificável. Nós temos um volume incomensurável imensurável de informação. A informação tem vindo a chegar e, portanto, é natural que faça a informação que vai sendo chegada, aliás, foi evocado pelos senhores deputados e pelas senhoras deputadas na primeira reunião, é possível que seja necessário chamar outras pessoas uma segunda vez, por razões várias. Mas temos é que definir um método e temos que nos entender para não voltar a repetir este exercício ao longo do processo. E a minha preocupação é essa. Naturalmente que vai ter um impacto enorme o adiamento das audições da manhã e depois. A minha pergunta, e gostava que refletissem sobre esta questão, isso implica também adiar as audições da próxima semana? E se assim for, na próxima semana já estaremos em condições de fazer as audições do governador e do ex-governador? Isto não pode ser isto tem implicações em todo o sistema, portanto, temos que refletir sobre isso. Finalmente, a audição tem que ser formulada com um requerimento, tem que ser votado para que haja também, do ponto de vista da Comissão, enfim, uma validação deste processo. Deputada Mariana Mortágua pediu a palavra.
Sr. Presidente, eu queria só, depois de ter ouvido toda a gente, queria só referir dois factos. Em primeiro lugar, eu acho que, de facto, nós temos um problema temporal e temos um problema reputacional e depois temos um problema de conteúdo, não é? O problema temporal é que o tempo é, de facto, curto. E com todas as limitações que falou o Sr. Presidente e que todos conhecemos, com eleições europeias, com tudo isto à porta, com as jornadas parlamentares, etc., estamos realmente a ficar com o tempo muito curto e parece-me imprudente andarmos a adiar as coisas, porque a certa altura depois não conseguimos fazer nada. Em segundo lugar, uma questão de reputação. Eu acho que nós temos, de facto, uma justificação, que é de ter chegado muita documentação. Mas, de facto, nós também já temos muita informação. Eu não me parece que uma audição agora aos governadores seria inútil, não acho que seja de todo o caso. O que eu acho que vai acontecer, mas isto acontece, e eu tenho menos experiência do que muitos dos senhores deputados aqui nas comissões de inquérito, é que à medida que vamos avançando nas audições, vai-se revelando mais informação e cada vez mais informação, e não penso que isso será um obstáculo a depois chamarmos, aliás ajudará à nossa, eventualmente a voltarmos a chamar os senhores governadores numa fase até final, para depois os pôr perante os factos que foram sendo descobertos também ao longo da comissão de inquérito. Portanto, eu compreendendo que há estas limitações, o que eu acho que vai acontecer é que nós, à medida, como nós não pedimos este período inicial para receber documentação e decidimos avançar diretamente, isto ia ser sempre um risco que nós íamos correr, e acho que agora continuar a adiar, já chegámos ao ponto em que normalmente nós teríamos pedido um mês e que agora começávamos a fazer. Nós estamos quase a chegar àquele limite em que, pronto, já devíamos efetivamente começar a fazer. Eu acho que do ponto de vista até do próprio esclarecimento da verdade, eu compreendendo as dificuldades, acho que é mesmo importante avançar neste momento com a audição dos governadores, porque eu acho que francamente neste momento já ninguém compreende que nós adiemos por falta de informação, até porque muita gente tem a percepção que há muita informação que já é pública, que nós estamos aqui, há muitas coisas que são conhecidas, e nós estamos aqui, temos que pelo menos começar a confrontá-los com essas questões, ainda que não seja com toda a informação. E eu acho que para a reputação da Comissão neste momento era fundamental avançar. Enfim, é a minha opinião.
Obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Deputada Mariana Mortágua.
Minha proposta não é um requerimento, é uma questão a considerar, ou é consensual ou não é. A impressão que eu tenho é que a Caixa está, como sabe dos nossos prazos, está a gerir o envio de documentação de forma a boicotar a possibilidade de nós fazermos uma comissão de inquérito decente. Porque das duas uma, ou nós paramos à espera de documentos, ou então fazemos a comissão de inquérito sem documentos, o que, para quem está a fazer isto, é absolutamente irrelevante. E eu acho que nós devíamos encontrar uma estratégia para boicotar esta ação da Caixa. Eu posso dar alguns exemplos. Nós pedimos à Caixa atas sobre comissão de auditoria. Como a comissão de auditoria, antes de 2011, se chamava Comissão de Fiscalização, eles só enviaram a partir de 2011. Porque nós não pedimos especificamente, apesar de ser o mesmo órgão, com as mesmas funções, eles saberem perfeitamente o que é que nós queríamos, como nós não pedimos exatamente o órgão, o nome, antes de 2011, eles só mandam a partir de 2011. Segundo exemplo, nós não temos atas de comissões de crédito, que é só o elemento mais importante para apurar responsabilidades nisto. Temos algumas, é verdade, amanhã vamos ouvir o Governador, e eu não tenho como perceber se o Governador esteve ou não esteve nessas reuniões, porque não tem atas. Tem as atas que a Caixa achou que eram importantes enviar. E eu até dou de barato que nós possamos fazer estas audições porque não há entendimento para as adiar e para começar a partir pedra e para começar a confrontar o Governador com aquilo que nós achamos que sabemos, mas na verdade não sabemos. Tudo bem. Mas custa-me um bocadinho continuarmos os trabalhos. Porque se a Caixa se apercebe que nós vamos fazendo os trabalhos na mesma, quer tenhamos, quer não tenhamos, eles não vão mandar nada e vão ficar nesta guerra. E nós nunca vamos ter acesso àquelas atas. E, portanto, eu gostaria de perceber qual é a nossa estratégia para lidar com isto. Ou se vamos andar durante 3 meses a inquirir pessoas sem ter todos os documentos necessários e a fazer a coisa sempre pela metade e pelos mínimos. É porque se fossem documentos realmente difíceis, eu até compreendia. Agora, esta guerra em relação às atas é simbólica da postura da Caixa Geral de Depósitos neste processo. E o mesmo se aplica ao Banco de Portugal, que em processos passados, quando havia bancos que já estavam sob responsabilidade do BCE e de instituições europeias, enviou para cá toda a correspondência trocada, nomeadamente no BES, tínhamos as atas, tínhamos dossiês com correspondência trocada, toda, e agora não envia nada. Eu acho que nós temos que tomar uma decisão sobre isto.
Não sei se mais alguém pediu a palavra. Eu, do meu ponto de vista, nós temos que corrigir o âmbito e o objeto que estamos a pedir. Nós pedimos no início uma quantidade de informação completamente indiscriminada, muito genérica. Ou nós somos muito mais objetivos, e nos exemplos que deu, diz que quer exatamente essa informação com aquele rigor, e eu, como Presidente da Comissão, posso exigir imediatamente que a informação seja enviada e seja cumprido os prazos, porque se nós utilizarmos designações muito genéricas, temos este tipo de respostas, de que há um conjunto de informação, são milhares de páginas, etc., e, portanto, nós já percebemos que o expediente é esse, de nos tentar, de alguma forma, alimentar com este tipo de questões. Agora, eu não vejo outra forma que não seja de ser muito objetivo e muito específico, muito preciso na informação que nós achamos fundamental. Sim, já estou a palavra. Inês, tens a palavra.
Sim, eu queria só fazer uma nota. Eu percebendo esta questão, também acho que o adiar joga um bocadinho, é também um bocadinho o jogo da Caixa. Se nós, cada vez que eles não nos enviam a informação, nós adiamos, eles também estamos um bocadinho a jogar. Eu acho que por acaso não, no sentido em que se nós adiamos, eles chegam ao objetivo que é não chegar lá, não é? Portanto. Mas se calhar a estratégia do adiamento também não é essa, se calhar há de haver outra, mas esta parece-me também não tem tido sucesso, de facto, por isso.
Eu sugeria avançar-se com este primeiro bloco, até pelo seguinte, é razoável, acho eu que é razoável, pelo menos já vi que isso aconteça, ouvir os senhores governadores no final, eles voltarem a ouvir-se. Portanto, eu como estratégia avançaria, não adiaria estas e deixaria bastante claro, junto da Caixa, que sem alguns documentos essenciais, que sim, que adiaríamos todos os próximos blocos e nisso usaríamos como forma de pressão, dizendo que não é por aí simplesmente possível continuar a avançar se os documentos não chegarem. Acho que isso poderia proteger a questão reputacional de estamos a adiar em cima da hora e de estar sempre, mas por outro lado achava claro que nós não vamos continuar a fazer isto durante 1 mês, 2 meses, sem os documentos, para depois os documentos chegarem ou nunca sequer aparecerem.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, a decisão não é fácil, porque nós temos o peso da falta de colaboração da Caixa Geral de Depósitos e também, pelos vistos, o Sr. Governador do Banco de Portugal. em toda a largura, portanto é uma colaboração limitada e obviamente que a experiência da primeira comissão de inquérito diz-nos que se não tivermos mais informação documentada do que aquilo que foi a documentação enviada para a primeira comissão de inquérito, que permita que as audições decorram com outra profundidade e com outra acutilância para retirar informações nos depoimentos que teremos, dificilmente que o trabalho desta comissão resultará num sucesso maior do que da primeira comissão. E eu acho que este é o objetivo central. Nós temos que produzir um relatório que, e é essa expectativa que está depositada nesta comissão de inquérito, que apura, identifique responsabilidades e responsáveis, independentemente da orientação de cada grupo parlamentar e de cada deputado nesta comissão de inquérito. A questão é que vamos chegar a um ponto em que já não vai ser possível ficar em cima do muro. Vamos ter que ir para um dos lados. Ou caímos para o lado de... Podemos adiar isto mais uma semana, mas estamos em cima do muro. E daqui a uma semana vamos ter o mesmo problema, vamos ter que saltar do muro. Ou reconhecemos que não temos condições para continuar o inquérito parlamentar, porque quer o seu governador, quer a Caixa, não estão a colaborar com aquilo que termina a lei, e dizer as coisas com todas as letras. Ou caímos para o lado em que, bem, vamos fazer o inquérito com aquilo que temos e com aquilo que vamos ouvindo e fazemos o relatório possível. Esta segunda opção, este lado do muro, é o lado que sinceramente menos me cativa. Eu acho que este adiamento, se tiver um mérito, que seja o de o Sr. Presidente da Comissão, em nome dos deputados da Comissão, fazer um alerta, um alerta com protesto junto do Banco de Portugal e junto à Caixa Geral de Depósitos. Mas daqui a uma semana vamos ter que saltar do muro.
Bom, eu julgo que esta leitura de que quer a Caixa, quer o Banco de Portugal não estão a colaborar, é uma leitura que, com o tipo de expediente que a Caixa está a utilizar, não é fácil de rebater tão facilmente assim. Eu explico a ideia. Se lerem o ofício que a Caixa mandou, há uma quantidade de informação que já nos chegou. E eu acho que nós temos que mudar de estratégia. Nós temos que ser muito incisivos e confrontar a Caixa com a informação que nos falta e dar um prazo muito preciso para essa informação nos ser enviada. Porque como... Mas relativamente às atas, se olharem para o tipo de resposta, são milhares de informação. E, portanto, se nós vamos pedir, nós temos que as pedir de novo, eles alertam para as questões que ainda não foram respondidas, se vocês lerem aí, e há um conjunto de outras matérias que estão, por exemplo, relativamente às atas, eles nunca disseram que lhe mandavam. Eles disseram, a nosso entendimento, o objeto relevante é este. E depois mandaram com a explicitação dos itens que não têm a ver com as operações de crédito. A seguir, nós respondemos que queremos todas as operações de crédito. Eles dizem, há 1.880.000 operações de crédito. E, portanto, mas é este tipo de relação que está estabelecida. Eles, até à data, não se negaram formalmente a dizer que não enviavam informação. E, portanto, se nós vamos continuar e vamos exigir, eles vão continuar a enviar informação. Precisam de tempo, porque está tudo em papel. Bom. Do meu ponto de vista, temos que formalizar nesses termos, queremos exatamente essa informação, nesses termos, e reforçar essa ideia. Porque, de outra forma, se virem a quantidade, quer dizer, a Caixa mandou 27 pastas, mandou agora mais umas quantas, tem um conjunto de informação que respondeu. E há um conjunto de informação final que diz que precisa ser esclarecida porque é muita informação, etc. Eu não me sinto confortável a dizer que a Caixa se tem negado a colaborar, porque, na verdade, nós temos aqui um manancial de informação.
Mas eu não disse que a Caixa se tem negado a colaborar. Não tem tido a melhor
Banco de Portugal, a situação é mais a posição do Governador do Banco de Portugal, porque... Mariana Mortágua, eu relembro que nós, o primeiro bloco, nós dissemos assim, quais são as condições mínimas que nós precisamos para cumprir esta primeira ronda? E, na verdade, relativamente às atas, há material que ainda não está. Mas a outra informação, nós já cá temos. E vamos ter essa dificuldade. Do meu ponto de vista, eu acho que é preferível, mas esta é uma sugestão que eu faço e os senhores deputados e as senhoras deputadas decidirão. Fazer uma lista da informação que é objetivamente aquela que é precisa. E vamos deixar desta troca de missivas e desta correspondência. Vamos dizer, nós queremos esta informação cá, exatamente precisa, objetiva, detalhada. Chama a atenção que, em alguns casos, o volume é substancial e, portanto, se houver a possibilidade de introduzir algum critério que permita ser mais objetivo para evitar que seja alegado a necessidade de tempo a produzir, fazer as cópias, não sei quantos, não sei o que mais, nos vai ajudar. Agora, eu não percebo, ou tenho muita dificuldade em defender este argumento de que eles não estão a colaborar, porque este argumento...
Sim. Mais um exemplo, não posso dar um, mais um, tem sido dados. Se houvesse, de facto, essa vontade de colaborar, a Caixa podia ter respondido dizendo que o que disse, mas dizendo que para não estar a atrasar o envio da documentação, enviamos as atas dos conselhos de crédito relativos às operações auditadas, às 186 operações auditadas. Portanto, isso objetivamente era uma colaboração que já nos permitia...
É preciso tomar uma decisão. Eu vou pedir aos serviços que construam uma tabela com toda a informação que foi pedida, com a informação que nos chegou. Mas eu agradeço que nos enviem exemplos concretos para que haja um reforço e não continuemos nesta troca de missivas e nesta correspondência epistolar, porque, na verdade, isto só... Mas o argumento da Caixa é que nos mandou as atas que foram utilizadas para a auditoria. Foi isso que eles nos disseram. Então, resumindo e concluindo, uma resposta ao Sr. Governador, que tomamos boa nota da sua comunicação, mas não deixaremos de o ouvir sobre todos aqueles aspectos que foram importantes para o objeto da Comissão. E, portanto, os serviços vão ainda hoje preparar a carta e será enviada, provavelmente ainda hoje, para que ele amanhã já saiba com o que é que conta. Uma segunda questão tem a ver com a resposta da CMVM. A CMVM, a Presidente, inclusive, dá algumas indicações da forma como nós podemos contornar o problema do sigilo que está em alguns documentos, porque não é abrangida pela 15/2019, e, portanto, eu propunha-vos que, a exemplo do que se fez na Comissão da Caixa, na primeira Comissão da Caixa, ou do BES, se utiliza o mesmo procedimento, ou seja, que a Comissão delibere o retirar do sigilo e, portanto, que lhe peça os documentos com base nesse procedimento que já foi usado e que já foi aprovado e, portanto, que não tem dúvidas nenhumas. Relativamente à Caixa, que era o terceiro ponto, se nos enviarem ainda hoje, ou mais tardar amanhã de manhã, um conjunto de elementos com informação que é urgente e indispensável para prosseguir os trabalhos, o mais objetiva possível, faríamos um novo requerimento para exigir essa informação e, portanto, passar a exigir em vez de estar a pedir coisas mais vagas, se concordarem com esse sentido. De qualquer maneira, é importante olhar para este ponto final da matéria informação que carece melhor explicitação do respectivo âmbito, e poderem fazer uma apreciação do que aqui está considerado, nomeadamente a questão do objeto, por exemplo, logo no primeiro ponto, ficheiros de produção para o período 2004-2014, reconciliados com o resumo de carteira de crédito em cada um dos períodos. A questão que aqui está evocada é o número de operações de crédito. Portanto, se me responderem, dizerem, nós queremos exatamente isto, nós faremos o requerimento nesse sentido, queremos toda esta informação. Sendo certo que vamos ter depois um volume que vamos difícil de trabalhar e difícil de disponibilizar, mas acho que valia a pena fazer o esforço de avaliar exatamente aquilo que está em causa e aquilo que podemos pedir. Bom, nesse sentido, deduzo que não faça muito, que seja oportuno estarmos a discutir o próximo grupo de audições a fazer, ou querem já pensar nisso? Mas nós já temos agendadas, eu queria saber qual é a vossa opinião, já temos agendadas pelo menos mais três. Para além das três desta semana, temos agendada para a semana. A minha pergunta é, mantemos essas audições? O Roque, o Presidente do Conselho de Crédito, não. Da Auditoria, o Secretário-Geral é que ainda não está. O Secretário-Geral da Caixa é que ainda não está, mas está... Está o Manuel de Oliveira Rego, ouçam, por favor, Manuel de Oliveira Rego, Eduardo Paz Ferreira e João Costa Pinto. Sendo o João Costa Pinto Presidente do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal e o Eduardo Paz Ferreira Presidente da Comissão de Auditoria da Caixa Geral de Depósitos e o primeiro sendo o responsável da empresa que assessora e faz o ROC da Caixa Geral de Depósitos.
Senhor Presidente.
Não sei se tem mais alguma questão.
Sim, tenho.
Sim,
pode ser. Quando é que vamos receber essa informação que chegou hoje de manhã?
Do Banco de Portugal veio em formato digital, ainda poderá ser disponibilizada hoje. Da Caixa Geral de Depósitos, são mais 9 mil páginas, hein?
Não.
Mas serão quantas mil? Portanto, da Caixa também já estão, uma grande parte está digitalizada, falta uma única, portanto será disponibilizada hoje, eventualmente amanhã de manhã, é isso? Hoje? Oxa.
Plano de estruturação não vinha.
Plano de estruturação do movimento?
Da Caixa,
sim.
Não vinha.
Era o que falta.
Nós temos.
Okay. E do Banco de Portugal são os outros?
Do Banco de Portugal. Não sei na tempo quantas páginas.
Do Banco de Portugal vem 6.500 páginas. 6.500. Não, peço desculpa, do Banco de Portugal não sabemos quantas páginas são. Não. As 6.500 têm a ver do que chegou ontem da Caixa, João. Qual é a informação que vem do Banco de Portugal? Qual não está o requerimento? É isto que está aqui? Não? Ah, não.
Sim, o coletivo do Banco de Portugal ainda está fechado, mas veio do Banco de Portugal atas, que a gente falava de meio dos anos.
Sim, não, mas a que está no. Que veio agora. O que é que nós podemos pedir ao Banco de Portugal?
A segunda requerimento são.
O que nós pedimos ao Banco de Portugal foram as medidas corretivas determinadas pelo Banco de Portugal à Caixa Geral de Depósitos, as auditorias e ações de inspeção realizadas à Caixa Geral de Depósitos desde o ano 2000, todas as atividades no âmbito contencioso desencadeado pelo Banco de Portugal a envolver a Caixa Geral de Depósitos ou entidades do grupo desde o ano 2000, conclusões de todas as averiguações, investigações e processos abertos desde 2000, relatórios das seguintes inspeções, programa especial de inspeções, programa de inspeções on-site, exercício transversal de revisão das imparidades da carteira de crédito, análise dos planos de negócio de clientes relevantes do sistema bancário, depois correspondência com a Caixa Geral de Depósito relativa às operações mencionadas no Workstream 1, 2 e 3 da auditoria, parecer relativo ao plano de capitalização, relatório da auditoria que avaliou as decisões e atuação do Banco de Portugal, avisos e circulares no período em análise, referentes a processos de concessão de crédito, risco e auditoria, e lista das reuniões e participantes envolvidos entre o Banco de Portugal e responsáveis e acionistas do BCP Millennium entre novembro de 2007 e fevereiro de 2008. Portanto, isto foi o pedido. Eu admito que a grande maioria deste...
O segundo pedido.
Mas eu admito que a grande maioria da informação venha. Faltará alguma porventura mais importante e o que é recomendável é identificar desde já eventuais falhas para imediatamente formularmos o pedido dizendo que é urgente recebê-lo, essa informação, está bem?
Já vem com letras pequeninas.
Já vem assim. Porque o problema é que aquelas tabelas, os quadros estão em A3 e, portanto, quando eles quando se canaliza para o A4.
Não, mesmo
o A3
já vem a letra pequenina.
Pois, mesmo o A3 já vem a letra pequenina, portanto. Mais nenhuma questão? Fazemos uma pausa até ao início dos trabalhos. Muito obrigado. 3.